Boa tarde a todos. Vendo o número legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 28 de outubro. Cumprimento os meus ilustres pares, embaixador Simões, embaixador Marcos Vinícius, embaixador Dr. Danilo Carneiro, doutor Elimar Pinto, doutor Dari, doutora Cristiane, também o nosso eminente procurador, doutor Carlos Vinícius Cabileira, nosso estimado diretor-geral, doutor Vimar Nascimento, também os doutores advogados, nossos estimados assessores que sempre nos prestigiam com suas presenças, serventuário da Justiça, e eu, inicialmente, registro a minha satisfação para mais uma sessão desse sodalício. Indago aos colegas da possibilidade do adiamento dos processos pautados, relacionados na pauta. Ao tempo que também franqueio a palavra para todos, sobretudo daqueles que dela quiserem fazer uso para os devidos fins. Inicio pelo desembargador Carlos Simões.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, o ilustre senhor Procurador Regional Eleitoral, funcionários da Casa, os senhores advogados e partes presentes, e me desculpo com os colegas e com a Corte o atraso devido a problemas de ordem profissional em que me deparei com uma situação de urgência e que me causou esse atraso. Então, a justificativa que eu trago, senhor presidente. E rogando a Deus que tenhamos uma excelente tarde de trabalho. Muito obrigado.
Doutor Marcos Vinícius.
Presidente, também cumprimentando Vossa Excelência, eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, nosso secretário-geral, diretor-geral, perdão, doutor Vimata, Grafisa, advogados aqui presentes, também desejo a todos uma boa sessão de trabalho.
Senhor presidente, cumprimento a todos os presentes, cumprimento os advogados, nas pessoas do doutor Alexandre e do doutor Anderson Pedra, e não tenho processo a adiar, senhor presidente.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, bem como todos os demais membros dessa egrégia corte, cumprimento também nosso procurador, doutor Vinícius Cabeleira, nosso diretor, doutor Alvimar, demais servidores da Justiça, advogados presentes, nossa assessora de imprensa, Ana Paula, sempre nos brindando aí com a sua presença. E desejo a todos uma boa tarde de trabalho.
Neste presidente, ilustres colegas, servidores, advogados, doutor Vinícius, doutor Vimar, eu não tenho processo a adiar e queria fazer um registro apenas que ao ingressar aqui no plenário, eu vi ali um cartaz que está se comemorando a Semana do Servidor, de 27 ao dia 3. Inclusive, no dia 3 terá uma palestra com o senhor, com o doutor Alvimar. Então, eu queria felicitar os servidores pela semana e dizer-lhes que no dia 3 virei aqui assistir aí a conversa que haverá aí, tá bom? Está ali, está na agenda do senhor, não está não? Presidente, está ali, ó.
Antes de passar a palavra à doutora Cristiane, eu também peço vênia à Vossa Excelência para encampar o registro e cumprimentar os nossos servidores que tanto nos auxiliam e de uma forma tão qualificada no exercício do nosso munus, né? Então, a eles os nossos parabéns e nós estaremos aqui nesse dia, se Deus quiser. Doutora Cristiane.
Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais membros dessa corte, ao membro do Ministério Público, ao doutor Vilmar, a todos os servidores presentes, qual congratulo também por essa data na pessoa de Daniela, ótima assessora que vem me auxiliando. E foi me solicitado pelo advogado do processo pautado sobre o item 3 que houvesse adiamento porque ele tem outra audiência e estaria impossibilitado de comparecer. Então, estou adiando da nossa pauta o processo número 3.
Eminente doutor, procurador regional.
Estou concedendo a palavra a você.
Boa noite, senhor presidente. Desejo a todos uma ótima sessão nessa noite.
Pois não. Vamos então dar início. Eu anuncio então o processo pautado sobre o número 1, transfiro a presidência do Edmar dos Simões, solicito ao Renato a gentileza de fazer o pregão para que eu possa proferir o voto.
Recurso criminal número 16-97, classe 31, oriundo de Cachoeiro de Itapemirim, recorrente nestes autos. Ministério Público Eleitoral, recorrido o senhor Adriano de Souza, tendo como patrão nos autos do Carlos Alberto Freitas Barcelos. Alguém presente pelo recorrido? Ausente o recorrido, excelência.
Vossa Eminente relator, o ilustre procurador deseja fazer uso da palavra, eu a concedo a sua excelência.
Muito obrigado. Senhor presidente, esse processo é um recurso criminal do Ministério Público Eleitoral, em que nós aqui, na Procuradoria Regional Eleitoral, opinamos pelo desprovimento desse recurso, porque foi uma situação do sujeito que o crime é do artigo 296, promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. E o que, que aconteceu? O réu aqui, o Adriano de Souza, ele causou realmente tumulto. O acusado chegou para votar aparentando visíveis sinais de embriaguez e que, diante de ordem recebida, o segurança impediu que ele tivesse acesso ao local das sessões e que, a partir desse momento, ele se alterou. Isso aqui é o segurança dizendo, obrigando o depoente a acionar a viatura da Polícia Militar que se encontrava nas mediações. Nesse depoimento, mostra que se recorda que o acusado se desentendeu com os policiais que logo o retiraram das dependências do SESI. E o Adriano atesta no seu interrogatório o acusado. A denúncia pode até ser verdadeira, mas devido à embriaguez, não se lembra de nada do que ocorreu naquele dia. Certamente, quando chegou ao SESI para cumprir seu dever cívico, já estava embriagado. Então, depois o Adriano chegou lá e aí o que o policial militar disse? Que o dito eleitor estava visivelmente embriagado e ao ser orientado para voltar mais tarde, criou uma confusão a ponto de agredir os policiais, inclusive os depoentes, com chutes, socos e palavras de baixo calão. Desse fato, inclusive, decorreu a acertada condenação do réu pelo crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal. Então, esse réu aqui, ele foi condenado na Justiça Comum por desacato, porque xingou os policiais e agrediu e tal. Só que o que aconteceu, e aí o motivo pelo qual o juiz absolveu, e nós concordamos aqui com o juiz nesse caso, foi porque o crime é promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Então, como o sujeito... Ele chegou ao SESI, onde havia várias sessões para votar, embriagado, e ali já fez a sua confusão e já foi retirado imediatamente. E nós entendemos aqui que, concordamos com o juiz, que de fato isso não chegou a prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos eleitorais, e trata-se de um crime material. Então, assim, apesar parece que o enquadramento aqui... Foi correto, o desacato ele foi punido e essa parte eleitoral me parece que não chegou a ocorrer em razão da necessidade do resultado materialístico. Então, senhor presidente, é por isso que o Ministério Público aqui opinou pelo improvimento do presente recurso, mantendo-se a sentença absolutória de primeiro grau. Muito obrigado.
Palavra eminente, relator.
Senhor presidente, egrégia corte, eminente doutor procurador-geral. Doutor Carlos Vinícius, com a inteligência que lhe é peculiar, já fez um relato bem sintetizado de todos os fatos. Né? O que aconteceu foi realmente aquilo que ele já descreveu. O cidadão compareceu no local, embriagado, e foi condenado por um dos crimes. Foi condenado por um dos crimes a ele imputados. Ele foi denunciado por dois crimes. 331 e 296. Foi condenado a uma pena restritiva de direito pelo doutor Jorge Luiz Silva Figueira, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando o recorrido por desacato, crime previsto no artigo 331 do Código Penal, e o absolveu do outro crime. O Ministério Público, conforme já salientado pelo eminente procurador, se conformou com aquela absolvição e postula a manutenção da sentença na íntegra. E esse é meu voto, que é longo, mas eu também estou sintetizando, porque a narrativa, a exposição feita pelo eminente procurador, reproduz exatamente a realidade dos fatos, e é como estou votando, revisão a cargo do doutor Danilo.
Quem é o possuidor da palavra? Senhor presidente, eminentes pares, conforme o desembargador Sérgio já demonstrou, primeiro eu gostaria de fazer duas observações aqui. A primeira é que o desembargador Sérgio, de maneira muito gentil e até de acordo com os princípios da celeridade, encaminhou o voto ao meu gabinete, junto com o processo, para que eu pudesse ter acesso, o que facilitou sobremaneira. O voto é, de fato, muito bem fundamentado, como é do feitio de Vossa Excelência, e quero até parabenizar a postura do Ministério Público, que demonstra que é procurador de justiça e não procurador de acusação. Efetivamente, era como atuava o doutor Flávio também nesses casos. Quer dizer, se a hipótese é de condenação, é de condenação, e se não é, assim deve postular o Ministério Público. Então é nesse sentido, senhor presidente, que também acompanho o voto do relator.
Os demais colegas estão de acordo? Então, fica proclamado o resultado à unanimidade, senhor presidente. Eu devolvo a presidência a Vossa Excelência.
Na sequência, então, nós temos o processo pautado sob número 2. O doutor Marcos Felipe, dá-se vota. Peço, então, Renato, a gentileza de fazer o pregão.
Prestação de contas, número 21-21-82, classe 25. Remetente. Candidato ao cargo de deputado federal nas eleições passadas, de 2014, senhor Eduardo Serrano. Alguém presente pela parte? Ausente o remetente, excelência.
Muito presente. Resumindo o voto, foram 5 inconsistências apontadas pela COSIM que eu passo a analisar. A primeira delas é a ausência de apresentação do instrumento de mandato para a condição de advogado à prestação de contas. Nesse caso, foi fixado um prazo para apresentação desse mandato, instrumento de mandato, e esse instrumento de mandato foi apresentado no momento posterior ao prazo concedido, mas antes de fazer o relatório e voto desses autos trazê-lo a julgamento. Então, eu estou aqui citando, inclusive, um precedente do doutor Elimar, no mesmo sentido, que ainda que tenha sido apresentado a desse tempo, mas antes do julgamento, eu estou entendendo por saneada essa irregularidade. A segunda é a intempestividade da entrega da prestação de contas final, que é aquele caso que o candidato tinha até 4 de novembro de 2014 e apresentou em 6 de abril de 2015. Muito embora intempestiva, mas antes daquele prazo de 72 horas que o relator concede, quando comunicada a ausência, a própria COSIM informou que não houve qualquer prejuízo à análise das contas por parte da Justiça Eleitoral, então também estou entendendo apenas por impor uma ressalva nessa irregularidade. A terceira, a situação corriqueira da Corte, que é a ausência da apresentação das prestações de contas parciais, mas apresentadas ao final, nós também já rejeitamos. Tem ainda a apresentação do extrato de prestação de contas sem assinatura do contador. Nesse caso, a COSIM relatou que o estado da prestação de contas for apresentado somente com a assinatura do candidato, muito embora devesse conter também a assinatura de um contador. Eu verifico que as folhas 14 consta a qualificação de Agnaldo Vicente como técnico contábil, tendo esse inclusive disponibilizado seu telefone para contato. E digo aqui que é consabido que a assinatura do contador no estado da prestação de contas constitui prerrogativa profissional contábil que visa resguardar os interesses do prestador, conferindo maior legitimidade ao procedimento de prestação de contas. Mas, nesse caso, eu estou entendendo que a ausência de assinatura do contador no extrato da prestação de contas, ante efetiva execução da ciência contábil constituiria mero erro formal, não inviabilizando a análise das contas, nem comprometeu por si só a transparência e a regularidade das mesmas. E aqui eu trago um precedente, dois precedentes do Tribunal de Regional Eleitoral de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, nesse sentido, de modo que eu imponho também nessa inconsistência apenas uma ressalva. Eu aqui concluo na última irregularidade por desaprovar as contas, porque aquela situação já trazida há um tempo atrás, até pelo doutor Aldari, que é a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha e, consequentemente, a não apresentação dos extratos. O Ministério Público Eleitoral, nesse caso, pediu que as contas fossem julgadas não prestadas pela ausência, mas nós já concluímos aqui, inclusive com precedentes do TSE, e aqui eu cito um doutor Délio e doutor Danilo, que esse fato enseja, na verdade, a desaprovação das contas. E assim como encaminha o julgamento, presidente, julgando desaprovadas as contas do candidato.
Nete relator, então, conclui pela desaprovação das contas. Eu indago se existe alguma divergência. Então, súmula nesse sentido. O terceiro foi objeto de adiamento. Anuncio, então, na sequência, o quarto. Prestação de contas também é relatora, doutora Cristiane Conde Schmitalik. Pregão, palavra eminente relatora.
Prestação de contas número 1198-56, remetente e candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2014, senhora Lúcia Helena de Medeiros Ferreira. Alguém presente pela remetente? Ausente também neste caso a remetente, excelência.
Trata-se de prestação de contas, a coordenadoria do controle interno aponta inconsistência que não comprometeu a análise das contas, qual seja entrega intempestiva da prestação de contas, entretanto afirma que verificou a existência de duas outras irregularidades que prejudicam, a regularidade das contas, a saber, receitas estimadas não informadas na prestação de contas e ausência de abertura de conta bancária específica da campanha. A Procuradoria Regional opina pelo julgamento das contas como não prestadas, tendo em vista a ausência de documentos previstos no artigo 40 da Resolução TSE 23.406 de 2014, extratos bancários e instrumentos de mandato para constituição de advogado. Em relação à primeira inconsistência, a entrega intempestiva da prestação de contas, e tendo tal como a COSIM, que se trata de mero erro formal, incapaz de comprometer a confiabilidade e transparência das contas. Quanto à segunda, receitas estimadas não informadas na prestação de contas, a COSIM detectou o recebimento de receitas estimadas no valor de R$ 4.487,50, que não foram registradas na presente prestação. Compulsando os autos, verifico que a candidata, ela apresentou sua prestação de contas zerada, omitindo o recebimento de doações estimadas em dinheiro, conforme apontado pelo COSIM. Assim, resta evidente que a totalidade das receitas estimáveis recebidas na campanha foram omitidas pela candidata. Dessa forma, destaco a gravidade da irregularidade ora apontada, devendo ser analisada em conjunto com as demais impropriedades apontadas pela COSIM e pelo MPE. A terceira irregularidade seria a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha, tal qual o doutor Marcos acabou de relatar. A COSIM também afirma que não houve abertura de conta bancária específica de campanha, o que viola o disposto do artigo 1240.2a da Resolução TCE 23.406 de 2014. Compulsão dos autos, verifico que a inconsistência apurada na prestação de contas refere-se ao descumprimento da obrigação prevista no artigo 3º e no artigo 12 da Resolução TCE 23.406. Qual seja, abertura de conta bancária específica para movimentar os recursos de campanha. Assim, a irregularidade que maculou as contas precede a não apresentação dos extratos de campanha, uma vez que se refere ao descumprimento de uma obrigação de fazer, elencada pela norma como um dos requisitos para a realização da campanha, a qual deverá ser cumprida, ainda que não ocorra arrecadação e ou movimentação de recursos. Logo, trata-se de falha de natureza grave que compromete a análise das contas, como bem asseverado pela COSIM. Ressalte-se ainda que a jurisprudência é firme no sentido de que a não abertura da conta bancária gera desaprovação das contas, ainda que o candidato renuncie à candidatura. Cito como exemplo um julgado do TCE, que foi relator... Não, um julgado do nosso do TCE, que foi relatora a ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, mas também junto aos nossos julgados aqui do TRE, da lavra do relator, que foi relator Aldari Nunes, e que foi relator Elimar Pinto. Por fim, quanto à ausência de instrumento de mandato para a constituição de advogado, destacada pelo MPE, observo que, de fato, a candidata deixou de apresentar referido documento e, embora tenha sido instada a se manifestar, quedou-se inerte. Contudo, verifico que a prestação de contas foi devidamente assinada por advogado, o que, a meu ver, supre a falha detectada. Assim, em relação ao conjunto das irregularidades, na esteira do parecer azarado pela COSIM, voto pela desaprovação das contas da candidata, senhora Lúcia Helena de Medeiros Ferreira, bem como pela remessa de cópia do processo ao Ministério Público Eleitoral nos termos do artigo 59 da resolução TSE, número 23.406, de 2014. É como voto.
Conclusão, então, pela desaprovação. É essa a conclusão do eminente relator? Alguma divergência? Suma nesse sentido. Parte administrativa, primeiro processo, pedido de formulado pelo ilustre magistrado da 5ª Zona Eleitoral, objetivando a requisição da servidora, a senhora Rita de Cássia Menegus, e a diretoria-geral submete os presentes autos, sugerindo que eles sejam encaminhados ao plenário. Eu estou submetendo, manifestando previamente pela aprovação. Todos de acordo? Todos de acordo. Segundo processo, alteração da requisição da senhora Lenise Dias de Oliveira, servidora da Prefeitura Municipal de Ibatiba. Também todas as formalidades foram cumpridas, tornando-se necessária apenas a alteração da requisição da servidora, conforme cronograma de rezoneamento estabelecido no âmbito desse regional. Então, estou submetendo, manifestando-me pela aprovação do proposto. Todos de acordo? Mesma hipótese, mesma situação da servidora Carmen Lúcia Belisário Zambon. Também estou submetendo, manifestando previamente pela aprovação. Todos de acordo? Súmula nesse sentido. Nada mais havendo. Eu indago aos colegas se tem algum processo fora de pauta. Estou tentando aprender o sobrenome da doutora Cristiane. Doutor Vinícius me deu uma dica que eu estou quase acertando. Declaro instalada a presente sessão, presidente, agradecendo a presença de todos.
Eu tenho um registro importante a fazer. Pois não, em homenagem a Vossa Excelência.
Pois não,
doutor. Hoje é dia do flamenguista.
Hoje é dia de quem?
Flamenguista. 28 de outubro.
De quê?
Do Flamengo, do flamenguista.
É novembro.
É o único clube que tem data de aniversário nosso. É 28 do 10, é hoje. Já recebi várias homenagens, estou retransmitindo a Vossa Excelência.
Não é 15 de novembro? 15 de novembro, cara.